Kojima está no Brasil, rapaz. Kojimão das massas do Metal Gear.
Comendo coxinha e tudo por aí.
Eita,
coxinha, pão de queijo.
Será que ele vai na liberdade? Não, né? Você não, quando sai do seu país, você não quer. É tipo ir pra Orlando e ir pro restaurante brasileiro, né?
Não dá. Exato, né? Você vai sair do Japão pra comer comida japonesa, não
comer sushi na liberdade. Ô Bruno, Kojima, você viu de perto, né? O Kojima na BGS aí.
Sim,
Kojima que foi o tema do 99 Vídeos da semana passada, e as pessoas dizendo, meu Deus, tá tudo conectado, vocês têm muita sorte. Não, a gente combinou, esse daí foi combinado, né? A gente nunca combina nada.
O Kojima, inclusive.
Isso.
A gente falou Kojima, ó, tô indo pro Brasil aí, dá pra vocês... Opa, pra já, Kojima, só eles...
Foi meio caído, assim, foi o negócio dele?
É, na verdade, como ele tá... Cara, é solicitado, ele vem pro Brasil, com certeza ele não ia fazer só isso. Ele tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E tinha uma expectativa muito grande, tanto pras coletivas quanto pro meet and greet, né? Que é aquele que o pessoal vai lá, aperta a mão dele, autografa e tal. E as coletivas, pelo menos até então, têm sido meio fracas, né? Você tinha um procedimento pra agendar a coletiva, mandar perguntas e tal. E no final das contas, acabou que ele ficou, durante a coletiva, 15 minutinhos no palco, né? Foi meio... assim, aquém do esperado, mas só a presença dele com certeza já vale, né?
Acho que será que as pessoas estavam esperando uma multidão, sabe assim, tipo, ah, meu Deus, 100 mil pessoas ao redor lá do negócio?
Não, mas estava cheio. A área onde ele fez a coletiva era a área mais cheia mesmo. Todo mundo sentou pra ouvir, ele lotou lá o local.
A pessoa sabe quem é Kojima, Bruno?
Acho que nem todo mundo que tá na BGS sabe quem é o Kojima, né? Porque a gente acha que todo mundo que tá lá é porque realmente acompanha. Às vezes a pessoa só gosta de jogar e tá lá porque tem oportunidade de jogar a novidade, sabe? Essa molecada mais nova, talvez nem todo mundo conheça.
É, pergunta quem é Kojima no Minecraft, né? Ele é um personagem.
Então. Mas, com certeza, o pessoal que é da imprensa, a mídia, foi lá em peso pra justamente poder prestigiar o cara, né? E é legal, você tem um outro peso. Quando você lê matéria sobre o cara, quando você vê alguma coisa, é um tipo de situação. Quando você escuta da boca dele as coisas que ele fala, tem um peso totalmente diferente, né?
Sim, tipo ele falando sobre a maior referência quando ele começou a jogar videogame, né?
Exatamente. Uma das perguntas que fizeram lá pra ele foi qual era a maior inspiração dele, o que levou ele a fazer, né, jogos de videogame. E ele citou, quando você escuta ele falando japonês, aí no meio ele mandou um Super Mario Bros, né, lá, e falei, caramba. Aí você é burra, né, porque assim, a gente lê o tempo todo ele falando que o Famicom, né, que é o NES japonês, teve muita influência de tudo que ele fez, mas quando você ouve da boca do cara falar que a maior inspiração dele é o Mario Bros, como é pra muita gente, é outro nível, é outra
pegada. É real, pegada, né? Assim. É real.
É real, exato.
Porque que a gente tem uma língua que a gente não sabe, né? O japonês, ó, tô falando da gente aqui, né? Obviamente, né?
Isso.
Que a gente não conhece, aí o cara fala lá, ele traduz da forma que ele quiser e nunca é o que saiu da boca da pessoa, entendeu? Outro cara tava se enrolando com essas traduções, sou o cara do Star Wars, o Ryan Johnson. O diretor de Star Wars 8, né? A mulher perguntou assim, ah, o que você acha? As pessoas devem assistir os trailers e tudo mais? Ele, cara, se a pessoa não quiser levar spoiler de nada do filme, é melhor não assistir o trailer, sabe? E, só que ele falou sincero, assim, né? Assim, pô, se você não quiser levar spoiler, é melhor não assistir. Aí a matéria, Ryan Johnson recomenda você não assistir o trailer.
Sabe? Ou então ele se arrepende dos spoilers do trailer, né? Sempre uma coisa sensacionalista, assim.
Não, é por isso que essas traduções são muito estranhas, ainda mais do japonês, que não é uma língua universal, né?
Uhum.
E aí as pessoas traduzem da forma que eles quiserem. Tanto que a gente lê algumas biografias, quando a gente tá fazendo o cast do Kojima, a gente viu muitas biografias e tudo mais, e a gente, mas será que é mesmo isso aqui? Será que ele falou isso aqui mesmo? Aí quando ele tem a oportunidade de falar ao vivo isso, né? E você vê assim, caraca, é verdade o que ele tá falando, sabe?
E uma coisa, outra coisa interessante que ele falou, Jurassic, que foi muito legal, porque o pessoal perguntou o que ele queria ser antes de ser, né, game designer, game producer, e aí a gente geralmente sabe que ele tinha dessa paixão dele pelo cinema, aquela coisa do desenho também que ele tinha muito nele, mas ele falou uma coisa que eu não tinha lido ainda, ele tinha vontade de ser astronauta, cara, ele falou durante a entrevista, muito legal ele falando que... O primeiro, assim, antes mesmo dele ter essa paixão pelo cinema e pelos desenhos, quando bem pequenininho, ele queria ser astronauta e queria... Aí ele falou uma outra coisa, que ele queria ser aqueles detetives de seriados americanos, sabe? Aquele cara que sai pra investigar e tal. Ele falou, é muito legal, sabe? Então é engraçado você ver esse tipo de coisa, né? Que não é... Nem, isso mesmo que eu falei, eu não tinha visto em nenhum lugar, né? E o cara contando, ele sendo mais franco, né? Muito legal.
Não, e a foda que você tem no evento um Kojima, aí tem o Ed Boon, criador do Mortal Kombat.
Exato.
O Ed Boon, ele fica bem eclipsado, né? Porque a atenção tá toda no Kojima ali, né, cara?
Até porque o Ed Boon, ele já veio em outras edições, então Sim. Ele já tá... A gente até brincou que ele já tá meio virando carne de vaca dentro do BGS, porque ele já veio nas outras edições, então... É óbvio que ele é um baita de um profissional, cara. Criou uma das franquias aí também mais influentes nos gêneros de luta, né?
Talvez a molecada conheça mais Mortal Kombat do que o próprio Kojima aí, né?
Com certeza, porque Mortal Kombat pra molecada diz mais porque é aquela... Oh, violência, que legal! Né? Vou arrancar a cabeça do cara e tal. Mas é diferente. O Kojima vindo pela primeira vez no Brasil e tal tem um outro tipo de atenção, né? Até não tinha só o Ed Boon lá, tinha também o David Crane lá, que é o criador do Pitfall. Tem uma galera muito bacana ali, né? Então, assim, é óbvio que acaba sufocando um pouquinho o restante da galera por causa da presença que é o Kojima. Mas a BGS geralmente tem presenças muito ilustres no mundo dos videogames, sabe?
Ele não fala inglês de forma nenhuma, né, o Kojima?
Então, eu sei que alguma coisa de inglês ele sabe, porque vira e mexe, você vê ele falando alguma coisa. Mas em entrevista, eu não sei, talvez justamente por ele não sei. Ou não sei se é aquela questão do orgulho japonês, que muita gente sabe inglês.
Também, né? Ele é tímido.
Ele é muito tímido. Você vê o jeito que ele age, assim, ele é muito tímido. Mas em entrevista, eu nunca vi ele dando uma entrevista totalmente em inglês. Ele geralmente prefere o japonês mesmo, sabe? Então eu não sei se é por questão de falta de fluência do idioma, ou se é por questão, de repente, de não querer passar alguma ideia errada durante uma entrevista, mas ele sempre usa, ele fala o japonês e usa um tradutor.
O mais bacana é ver no Twitter do Kojima ele postando foto lá da Igreja da Sé. Tá passeando pro São Paulo, até porque ele deu entrevista pra vários veículos, Danilo Gentili, pra Globo, pra uma galera aí, né?
E quem sabe isso aí não... A gente não vê alguma coisa do Brasil no Death Stranding, já pensou? Uma Caraca. Influência brasileira aí, uma cena, sei lá, em São Paulo, alguma coisa ele passeia.
Pro criador, né, cara? Pro criador, qualquer lugar é inspiração, né?
É inspiração, é verdade.
Legal, muito bom. Vambora. Eu sou o Júnior de Filho.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas. Pula, 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 pula,
morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Meninos e meninas. Mais um dia das crianças, rapaz, olha aí.
Baixinhos e baixinhas, mais um dia das crianças.
Que alegria, gente. Será que nós temos aqui ouvintes com 10 anos de idade?
Porra, não sei, mano.
Eu sei que com 12 tem, que já mandaram.
Não, será que tem ouvintes que são obrigados porque os pais nos escutam e ficam colocando no carro e o menino não aguenta mais?
Caraca, você faça isso, dê um peteleco na orelhinha do seu pai aí.
Não, mas aí que tal? Já puxa aqui pro primeiro tópico. 12 anos é criança? Não é pré-adolescente? Principalmente hoje em dia?
12 anos é adolescente, né? 12 aos 15 anos.
O que define isso? O estatuto da criança e do adolescente? O que tá escrito lá? Até que idade é considerado criança?
Macho.
Até 9 anos, 10?
16 anos é adulto já.
Então, não, e hoje em dia, principalmente. Hoje em dia, 16 anos, filho. Se as pessoas soubessem, ficariam enojadas.
Os meus hoje em dia estão muito mais inteligentes, né, Bruno? Hein, Bruno? Você que é professor aí.
Inteligente depende do sentido que você tá querendo usar, né?
Pra usar tecnologia. Pra estudar ninguém.
Não, mas
ninguém
isso não é definição de inteligência, né? Inteligência, a gente tem várias definições de inteligência aí, inteligências específicas, inteligência linguística, inteligência matemática, inteligência emocional, né? Então, eu acho que as pessoas, os jovens hoje estão mais, vamos usar uma palavra da moda de 1990, antenados. Isso eles são.
Macho, os meninos, mano. O menino pega um iPad, com 2 anos de idade consegue desbloquear, abrir.
Mas aplicativo. Isso também você sabe que causa um problema de analfabetismo funcional, né? Porque às vezes Sim. A pessoa não sabe escrever a palavra. Ela aprendeu a escrever com sigla, por exemplo, ou forma contraída, e não sabe escrever. Existem pessoas, e estou falando isso por experiência própria, que são muito safas na tecnologia, porém não conseguem escrever uma linha de texto. Sabe? Então, por isso que eu falo, é muito relativo você dizer que são mais inteligentes, elas são mais envolvidas com a tecnologia, são mais
safas. Nasceram com ela, né? Nasceram com a tecnologia, diferente da gente que a gente viu nascendo, né? A tecnologia.
Pois é.
Oi, sou o Davi, tenho 8 anos, moro em Esteio, no Rio Grande do Sul.
Qual a plataforma de jogo que você mais utiliza?
Eu utilizo mais o Xbox e o computador.
E quais são os seus jogos favoritos?
Sinceramente, são Rayman e Roblox. Comecei a jogar videogame com 4 anos, jogo de 3 a 4 horas por dia. Meu estilo preferido de jogo é aventura, como Minecraft e Towerfall. Oi, tudo bem? Eu sou o Luca Caires, eu tenho 7 anos e eu gosto do jogo de todos os jogos, PlayStation 1, 2, 3 e o 4 e o Wii U. E os jogos que eu mais gosto são Chaos 3, Kirby e Super Smash Bros. E Super Mario.
E aí, 99 vidas. Aqui quem tá falando é o Vitor. Tenho 9 anos. O primeiro videogame que eu joguei na minha vida foi o PlayStation 2. Os meus jogos preferidos são Uncharted, PS e Dragon Ball Tenkaichi Budokai 3.
Porque eu tava lá com o Miguelzinho jogando Overcooked, né? Que é um jogo difícil pra jogar com criança.
Exatamente.
Porque o menino, assim, eu pego a cebola, ele... Eu quero cebola. Ele sabe que é cebola. Cara, só toma mingau.
Aí entra no que o Bruno falou, de que existem diversos tipos de inteligência.
aí depois a gente ficou conversando assim, né? Aí a mãe dele, assim, na cozinha... fazendo lá alguma coisa lá, e eu falava assim, Miguel, negócio de colégio não, mano. O negócio é ficar em casa, esse negócio ninguém gosta de ir pra escola.
Caralho, belo exemplo de onde dá pra...
A mãe falou isso?
Eu tava falando.
Ele tava falando, cara, de onde mora...
Tava dando dicas, tava dando dicas pra ele. Aí a mãe dele ficou puta.
Lógico, né?
Aí o Miguel passou uma semana chorando todo dia de manhã pra não ir pra escola.
Jandinho, o negócio é fazer podcast, falar de cinema, tô rico aqui, ó.
Mas é porque as pessoas falam aí, rapaz, é muito bom ir pra escola, é uma alegria da vida. E não é, né, gente? Ninguém gosta, né, de ir pra escola. Ainda mais que estuda pela manhã, né?
Ah, depois quando acabou a escola, você não sentiu saudade?
É, mas aqui, mas é...
Mano, até as coisas ruins da vida, enquanto ela tava passando, você fala, ai, cara, que época desgraçada. Até pra trabalho funciona isso. Aí depois que passa, o cara lembra com uma nostalgia boa, sabe? Porra, aquela época era tão bom ir pra escola, sem preocupações, sem
faculdade.
Boleto pra
caralho. É, faculdade você tá no último ano, você não aguenta mais. Você fala assim, termina. E aí depois termina direto, me vejo, pô, saudade da época de faculdade, pra vontade de voltar a fazer faculdade.
Pegando 50 ônibus. Eu pegava 3 ônibus pra ir pra faculdade. Alegria.
Mas, fala aí, Bruno, querer se matricular em outro curso de 4 anos, você não quer, né? A saudade passa rapidinho.
Exatamente, né? Acho
que, e outra, adolescente, criança aqui, já vai começar a cagação de regra dos velhos. É a raça que mais reclama da vida, mano. Mal sabe eles que tem uma vida boa da porra, e aí tudo tá ruim. Tudo tá ruim, meu celular é ruim, meus pais são chatos.
Minha vida é uma merda.
Minha mãe não me entende, não deixa eu sair com meus amigos, não sei o quê. Porra, mano, você não tá ligado, você pequeno mancebo, como diz o Jurandir, você não tá ligado como sua vida tá maneira e você não acha ela maneira agora aí.
Que a tendência, meu filho, aprenda, vai piorar 10 vezes aí, tá? Pode ficar tranquilo. Nunca tá melhor, meu filho. Sempre vai estar ruim, mas é assim, a vida, a vida ensina. Só que eu tava falando isso pro Miguel, porque o Miguel, ele tem maior dificuldade pra fazer uma tarefinha, né, de casa, né?
E aí a sua sugestão é desiste da escola.
Não, eu tava falando pra ele, ó, Miguelzinho. Ninguém gosta de ir pra escola, mas ninguém. É um saco, eu nunca gostei de ir pra escola. Eu gostava de encontrar com meus amiguinhos, gostava da hora do recreio, gostava de jogar bola com os amigos. Porque ele tava botando o maior problema pra fazer essa tarefinha. Eu falei assim, ó, tu tem um videogame aqui na tua frente. Se tu fizer essa tua tarefa rápida, tipo assim, 10 minutos, 5 minutos, voando, em pouquinho tempinho tu vai estar jogando videogame. Porque ele senta pra fazer a tarefa e ele começa a chorar. E aí eu falando assim, ó, macho, eu tava fazendo uma psicologia reversa, sabe? Tava dizendo assim, é ruim, mas tem que fazer, sabe? Então faça aí, meu filho. Tava
colocando a cenoura na ponta da vara, né?
Ele exatamente.
Ele tem uma motivação pra fazer. É, assim, eu não tenho formação pedagógica nem nada e tal. Mas, cara, é um desafio absurdo pra professores de hoje em dia e tudo mais, porque é uma geração diferente, como o Bruno falou aí. Uma vez eu tava na loja lá, que eu trabalhava na Tim, que eu já falei aqui e tal. Chegou, cara, uma menininha, sem brincadeira. Pelo tamanho da criança, eu acho que ela tinha menos de 1 ano no colo da tia. A mulher lá fazendo plano, não sei o que, com a criança no colo. Daqui a pouco a menina estica o bracinho e começa a passar a mão na tela, malandro. Como se fosse um tablet, tá ligado? Querendo mudar o que ela tava vendo. Mano, era um bebê muito pequeno. Eu olhei e falei, não é possível que ela tá achando que o monitor é touch e ela tá querendo interagir, tá ligado? Assistir galinha pintadinha, sei lá.
Macho, isso é tão absurdo, Evandro, que essa idade, mano, eu até falei já, essa idade eu tava comendo areia, mano, pra ver se é bom, sabe?
Mas é, o nosso acesso à informação era outro, até o tipo de pool de conteúdo que a gente consumia, seja por TV, seja os próprios pais, o que eles passavam pra gente, cara, hoje em dia tem criança de 3, 4 anos com um celular, que ela pode ver literalmente o que ela quiser sobre tudo se ela jogar no Google, sabe? E a gente vai ter celular, sei lá com que idade, sabe?
Macha, a maior demonstração de inteligência que eu vi disso, assim, que eu presenciei, na verdade, foi o Miguel, exatamente o Miguel. Ele não sabe escrever. E aí ele tá no YouTube. E aí o YouTube tem um buscador falando. E aí ele aperta o botãozinho lá de falar, ele, Minecraft. E aí aparece Minecraft, e aí ele acessa os vídeos de Minecraft. Ele não sabe escrever, sabe? Mas ele sabe falar. E aí ele aprendeu a buscar desse jeito. E aí ele resolveu o problema de não saber escrever, mano.
É inacreditável. Não, mas é que tá. Se um dia ele precisar, sei lá, pregar um prego na parede, ele não vai chegar no YouTube e falar, aí, YouTube, pregar prego na parede. E o YouTube vai fazer isso pra ele. Ele tem que aprender como usar a ferramenta. Acho que é essa.
Mas o YouTube ensina hoje. E o YouTube são os novos professores.
YouTube tem tudo, mas eu acho que o desafio tanto de pais quanto de professores é explicar aquele esquema. Não dê o peixe, ensine a pescar, né? Esse ditado. Tem que explicar pra criança e pro adolescente que a ferramenta tá aí. Você pode usar do jeito que você quiser, pro bem ou pro mal, sabe? E realmente, o YouTube é uma parada, cara, tudo. Você coloca lá, modelo do relógio tal, XPTO, quero trocar a bateria. Tem um moleque, provavelmente de 12 anos, que vai te ensinar, vai mostrar um vídeo tutorial de como abrir e trocar a bateria, não sei o quê. Então eu acho que é um momento muito curioso, principalmente pra gente que viu a internet nascendo e se tornar o que é hoje em dia, que a gente tem literalmente o mundo no bolso, a gente vê como que é essa relação, né? O Bruno, sua filha tem quantos anos?
16.
Nossa, eu entendi 60. Caraca.
Minha filha tem 60, ela tem o dobro da minha idade.
Beijo, minha banda.
Exatamente, minha filha é o Benjamin Button.
Mas e aí, como que foi a relação dela e com essa tecnologia e tal, com a internet?
Ah, ela, assim, como eu trabalho no meio, né, ela sempre teve exposição à tecnologia e tal, mas ela, pelo gosto dela, começou a desviar muito pras coisas dela mesmo. Então ela usa celular, usa tablet, ela teve acesso rápido, usou sempre muito bem, Hoje eu até acho que uso um pouco demais, até pra falar a verdade.
Ah, mas falando quem é que não usa, pai? Mano? A gente também... Esses dias, rapidão, um adendo só, eu tava mexendo no celular, porque igual vocês sabem, né? A internet aqui tá lamentável. Aí eu dependo da internet do celular. Aí eu tava, Facebook, Instagram, Twitter. Aí eu peguei até o celular, desliguei, joguei na cama assim. Cara, passou 10 segundos, peguei o celular de novo. Facebook,
é, mas a gente Twitter. Faz isso, mano.
Então, tipo, a gente não tem como. A gente não pode ter a paixão de virar e falar, ah, esses jovens ficam o dia inteiro na internet. Se a gente, eu falo, eu fico, mano, você é louco. Eu carrego
mas
o celular
é porque, hoje em dia duas vezes por dia. A gente atualiza lá a timeline do Instagram, por exemplo, né? Puxando assim pra cima, atualiza. É um inferno. Macha, aí... Um segundo depois tu faz a mesma coisa, pra ver se alguma coisa nova sai.
Cara, já era. Nego critica a internet, a depender. Aquela clássica imagenzinha da época do Pokémon GO, que tinha o Pikachu em cima do cara, corcundinho, o Pikachu galopando no cara. Mano, infelizmente eu prefiro aquilo do que, né, ficar sem internet. Do que cagar no
coração. Mas é diferente, eu não tô dizendo que ela não tem que usar o que eu não use, mas se eu estou trabalhando, por exemplo, eu não vou usar. E o caso da minha filha, ela tá numa fase que ela precisa se dedicar pros estudos, porque digamos assim, o trabalho dela hoje é o estudo, entendeu? Sim. Então é o que ela precisa. E eu acho que às vezes ela tira desse tempo que ela deveria estar fazendo alguma coisa mais proveitosa para assistir vídeo no YouTube. Então isso eu acho que. Não tô criticando a quantidade de uso pela quantidade de uso, eu tô dizendo que nesse caso ela precisaria estar dedicando essa atenção dela numa outra atividade. Que como pai, inclusive, para mim seria muito mais importante para ela do que assistir vídeo no YouTube, por exemplo, entendeu?
Oi, eu sou a Ingrid Vitória, tenho 7 anos, e meu preferido... O jogo meu preferido é Mario Kart, porque ele é de corrida.
Essa é a Ana Júlia, minha filhinha de 6 anos, e ela vai falar o videogame favorito e o jogo dela. Pode falar, Juju.
Meu jogo favorito é o 3DS. Eu gosto de jogar o jogo Pokémon. E eu gosto de jogar com a Serena.
E qual é seu Pokémon favorito, filha?
Sylveon. Um beijo, 99 vidas.
Eu tenho 8 anos e gosto de videogames, mas meu jogo favorito é Minecraft. No Minecraft, eu gosto de pegar madeira, mineirar, lutar com monstros e ajudar os legends. Tchau, galera!
Assiste, não, que eu não é invasão de privacidade, eu tô querendo saber maquiagem. Só o perfil.
Não, ela assiste o vídeo que essa molecada da idade dela assiste hoje em dia, Felipe esses Neto. Vloggers, essas coisas, né?
Banheiro de Nutella! Que delícia, cara.
Essas
rebuliço.
Rebuliço. Mas é o que a molecada dessa época gosta, né? Quer fazer o quê?
É, na nossa época o pessoal gostava de Backstreet Boys.
Cada época, eu não tô criticando o que eles gostam, não. Cada época tem a sua coisa, sabe? Tem a sua vibe. A gente gostava de outras coisas que hoje em dia eles olham, nossa, que coisa besta, sabe? E as mesmas, a gente, isso é uma coisa que as pessoas dizem, mas é verdade, nós nos tornamos os nossos pais com o tempo, né? A gente vai envelhecendo e aí a gente faz a mesma coisa que eles faziam, critica as coisas da geração atual, fala que o nosso tempo que era bom, que era a mesma coisa que os nossos pais faziam, sabe? Então é exatamente.
Não, a gente via Jackass, mano.
Pode crer, cara, mas lembra? Não,
mas Jackass era bem trouxa já na época, né, gente?
Vamos mas a gente assistia, eu assistia amarradão. Porra, Jackass é foda. Na MTV, tá ligado? Porque a MTV era um canal que tinha esse... Vendia essa coisa de ser mais cool.
Exato.
Jovens.
Mas aí Jackass, o cara comendo merda, mano. O cara dando paulada na bunda do outro. Mas a mesma coisa, bunda.
Pode crer, né? Os caras querem... Não, mas nem fuderam. Você não vai me fazer defender a banheira de Nutella, não, gente.
Não, não, não tô defendendo, não. Eu defendo, eu acho uma merda, inacreditável.
Eu ia falar que, pô, a gente assistia Jackass e quer falar da banheira de Nutella, mas o banheiro de Nutella é pior.
Não, banheira de Nutella é o tipo de vídeo que eu realmente não entendo, mas ele já fez coisa pior, porque eu já vi minha filha vendo ele mergulhar numa banheira de maionese.
Sim. Mano.
Maionese, a coisa mais nojenta que tem,
velho. Maionese. A única maionese boa é a Paty Maionese.
Não sou bem um compositor, mas quando eu penso na Paty, às vezes as canções simplesmente brotam de mim. Como essa em que eu estava trabalhando hoje. Paty é o picles da minha salada, Paty é o açúcar do meu chá, você é o molho do meu cachorro quente, Paty, você é minha maionese, uou, 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 Paty, você é minha
Trabalhei
maionese.
Nisso durante horas, era a minha canção secreta, ninguém a ouviria, só eu.
Paixãozinho de criança.
Não, maionese é uma coisa gostosa no lanche, mas precisa tomar um banho de maionese, velho. Nem se você tomasse 30 banhos com esponja esfregando palha de aço depois limpa. Não tem como, você fica sentindo a maionese no seu corpo, sabe?
Cara, tomar banho de maionese é demais, não acreditava.
É tipo isso, é o que a galera curte, eles fazem. A questão é, eles têm essa audiência porque é o que o público quer ver, sabe?
Galera as pessoas assistem, né? As pessoas, se ninguém assistisse, ele disse assim, cara, não deu certo, né? Essa maionese aí.
É. Pois é, não, é.
Mas o que mais acontece no YouTube é isso. O pessoal tenta começar com um conteúdo mais sério, vê, ninguém dá atenção nenhuma. Aí o cara faz qualquer besteira, putz, é isso que dá atenção. Então vamos lá, vamos fazer, sabe?
Rapadura aí no YouTube, mas chorando pra conseguir seus 50 mil inscritos.
Estudando o filme, que nem um louco PH juvenil lá. Acordando cedo pra ver filme.
Exato, eu queria ver. Se a gente fizesse análise de filme banhado de Nutella, se não daria certo.
Ou se não ia dar visualização. Não,
análise do filme da Kéfera banhado de Nutella, aí já era. Aí você quebra tudo.
Tem o título já pra você no seu vídeo. Põe assim, ó, na banheira com a Kéfera. Pronto, ó.
Nossa, aí os caras vão vir
com clickbait. Aí vai ter visualização. Não. Rapaz, o clickbait do sucesso vai chover visualização pra você.
Mas enfim, esse assunto é interessante porque eu não consigo me imaginar nas crianças de hoje em dia, sabe? Com acesso à internet e na escola, sabe? Você com celular, todo mundo, todo pivetinho tem um celular, sabe? E se não tiver, é um escândalo. Eu tô falando de classe médiazinha, assim, né? Se bem que celular hoje em dia, todo mundo tem, né?
Todas as classes sociais.
É bastante acessível.
Da classe A, classe Z.
Não, cara, eu seria a criança, provavelmente, que teria um celular leproso, sei lá, de 200, 300 conto, mas eu não ia copiar a lição nem fudendo, maluco. Eu sei tirar foto da lousa.
O PH, ô Evandro, o PH esteve em Nova York esses dias, e aí ele falou, cara, o mendigo na rua tava procurando uma tomada pra carregar o celular dele.
Ah, mas ele em Nova York,
é outro, né, mano? Nível, Nova York, né? Mendigo
de Nova York. Mendigo de Nova York, ok, né?
Mendigo de Nova York fala inglês, caralho. Você quer comparar com o nome?
Olha aqui. Show.
Já é diferente, né?
Mendigo aqui que falou inglês pra mim, velho. Cadê? Não tem, velho.
mas é foda, assim, eu acho que o celular é uma tecnologia que popularizou tanto, né, cara, que... É difícil a pessoa não ter, né? Precisa todo mundo ter acesso a um celularzinho.
É, e é aquele esquema, não é nem só o celular, juro. Assim, celular, eu acesso à internet. Porque, sei lá, você pega 3 anos atrás, até era, entre aspas, acessível o celular. Mas às vezes o cara comprava só por status, ou pra falar que tem. O negócio é que hoje em dia, qualquer plano pré-pago aí que o cara coloca, sei lá, R$15 por mês, ele já tem pelo menos o WhatsApp. Então o jeito de pessoas se relacionarem. De novo, que a gente tá puxando aqui pro Dia das Crianças e tal, o tema do cast, o jeito das crianças... Cara, hoje em dia, antigamente, pra chegar numa menininha era um trabalho, maluco. Tinha que falar com a amiguinha. Aí a amiguinha lá fazia armar
o esquema.
É,
dá os toques. Aqui era o famoso dá os toques.
Eu tava na rua, cara, esses dias trocando ideia com os moleques aqui da vila, né? Aí o moleque passou a menininha, o moleque... Aí, tem como soltar o zap? Eu falei, tá porra, que isso, cara? Que abordagem é essa? E o pior, a menina chamou um moleque e soltou o zap. Então, olha aí ele
isso,
vai. É, então, mano, na nossa época, filho, era muito trabalho pra conseguir qualquer tipo de aproximação e até pra fazer novos amigos, sabe? Hoje em dia tem grupo de WhatsApp pra caralho, tem os caras do futebol, os caras do basquete, os caras do PlayStation, os caras do não sei o quê.
Você tem grupo de amigo e aí tem um subgrupo sem um cara específico que sempre dá trabalho no grupo e sempre dá problema, e aí você...
É igual você vai excluindo. Tem o Bruno e não tem o Easy?
Isso. E aí a gente tem aquele que tem eu, tu e o Bruno sem o Easy. É.
Os caras vão acreditar, tá ligado? Aí tem o grupo, você, o Bruno e o Easy. Tem eu.
Sempre tem o grupinho.
Tem quatro grupos, todo mundo, tá ligado? Que desgraça, mano. Imagina.
Meu nome é Maria Júlia, tenho 12 anos e aprendi a gostar do Sonic jogando com meu pai. Adoro o jogo do Mega Drive e sei que um dia eu herdarei o Master System dele. Valeu, galera do 99 Vidas, e feliz Dia das Crianças.
Tenho 8 anos. Meu jogo favorito é o Mario Party do Wii.
Meu nome é José Antônio, minha idade é 10 anos, meu jogo preferido é Dark Souls e o que eu prefiro jogar é Clash Royale.
Meu nome é Breno, eu tenho 12 anos e o meu jogo preferido é Infamous Second Son.
Sobre as crianças de hoje em dia que ainda são o foco dos videogames, não são, Bruno? As crianças? Ou não?
O foco dos videogames, né? Eu acho que assim, hoje em dia tem muito mais jogo.
Agora é pra adulto.
Não, mas eu acho que é o seguinte, porque a população econômica ativa hoje é o quê? É a criança dos anos 80, dos anos 90, que cresceu jogando videogame, e aí esse cara hoje é economicamente ativo para gastar dinheiro com videogame. Então você pode ver que muito jogo hoje em dia tem um escopo bem mais adulto do que nos anos 80, nos anos 90, por exemplo. Total. Sabe? Então mudou muito o perfil do jogador, porque a gente cresceu, mas mudou também o perfil da indústria para se adaptar. E eu até acho que hoje em dia é mais difícil você achar, em quantidade, óbvio.
Ele atrai muito a criança, né? A gente pode dizer assim que dessa... Da geração atual, se a gente for recomendar um videogame pra criança, um videogame específico pra criança.
Na geração atual?
Sim.
Consoles
também. Consoles. Nintendo Switch é um videogame pra criança?
Então, por incrível que pareça, eu acho que o Switch nesse momento ainda não. Eu recomendaria, sabe o quê? Ou um Play ou um Xbox com jogos Lego pra criança. Primeira coisa.
Pode crer.
Miguelzinho agora.
Exato, pega Play, pode pegar. Eu não sei nem se é o Play 4 ou o Xbox One.
PS3.
360, o Play 360,
3. Baratinho da vida por aí, isso. Pode crer.
O próprio Wii tinha. Pega e jogo Lego. Primeira coisa, quer o jogo pra criança? Jogo Lego, cara. Tem Lego
jogo
de
Harry Lego, Potter. Os Rayman tem pros dois, né, Bruno? Noção exclusiva.
Isso.
Rayman Legends.
O próprio Origins também é bacana. Aí sim você fala de jogo que aí as crianças vão aproveitar. Não é que é jogo pra criança, porque, por exemplo, o Lego Marvel Super Heroes eu me diverti pra caramba jogando. Mas é o que eu falei, é um jogo que a criança pode jogar junto. E aí vale. Harry Potter, que é uma franquia que as crianças adoram, Piratas do Caribe, Lego tem um monte.
Marvel, né? Os da Marvel, Lego Marvel Heroes, que é meio mundo aberto, assim.
É bem bacana. O próprio Lego do Star Wars, que é uma franquia que serve pra gente, mas a criançada também adora. Lego Star Wars, sabe? Então,
mas hoje em dia as crianças não querem jogar GTA V. Ah,
matar, querer, elas metralhadora. Querem, eu acho, não, na querer, minha modesta opinião, querer, elas não deveriam, né? Porque a gente sabe que GTA é o tipo de franquia que tem um conteúdo que não é próprio pra criança.
Mas a gente, quando era criança, a gente também não burlava esses negócios pra poder ver os
filmes pornô. Burlava, lógico que burlava. Burlava, mas é que tá. Isso não quer dizer que é certo.
Sim, né? É certo, não é.
Assim, ó, dois errados não fazem um certo.
Sim. Falou Bruno pai, hein? Conselho de pai, hein, Evandro?
Não, mas... Hashtag pai consciente, pai do ano. Então
segurem, agarrem, capturem, peguem o pombo agora! Cérebro, o que você quer fazer esta noite?
A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink. Tentar conquistar o mundo.
O Pink e o cérebro.
O que, é que a gente pode recomendar mais de jogos? É porque assim, eu tô vendo Switch... E o Switch é muito amigável pra criança, cara. Muito amigável. Inclusive os controlinhos, assim, pequenos.
Beleza, mas você vai soltar um Zelda na mão da criança, coitada. Ela vai ficar barata tonta. Ela vai ficar meia hora ali, talvez não vai conseguir pegar nenhum graveto da árvore pra bater nos bonecos.
O Sonic Mania, o Rayman Legends aí. Tem até uma biblioteca boa no Switch já, assim. Ou o Mario, o próprio Mario, né, que vai sair aí. É porque eu vejo o Mario, mas o Mario é tão amigável pra criança jogar, cara.
Não, mas, Juras, o que eu falei do Switch, eu falei nesse momento. Não tô falando que o Switch é um console ruim pra criança, só acho que nesse momento, justamente pela quantidade de títulos, você acha mais nessas outras plataformas que eu citei.
Porque tem nintendista que fica puto. Aí quando a gente fala assim, ah, o Nintendo, o Switch é um videogame pra criança. Ele fica com raiva, porque a Nintendo sempre teve esse estigma, né?
Mas eu não falei, é. Eu acho que o contrário, os consoles da Nintendo são os consoles que melhor funcionam pra família como um todo, no geral. É o que eu falei, o Switch ainda não está lá, mas os consoles da Nintendo, no geral, eles são os consoles que melhor funcionam pra família. Por isso que eu falo, a proposta da Nintendo não é uma proposta pra criança, é uma proposta pra família. Todo mundo pode jogar, desde a criança até a vovó. Todo mundo pode jogar. Isso não é um demérito, tanto
não,
que
o sucesso...
E foi em cima disso, cara. É um console que era pra todo mundo. Não era só pro gamer hardcore, é um console pra todo mundo.
Não é por nada que o Mario tá aí até hoje, né, macho? É porque ele consegue atrair todas as idades, né? E quando saiu o Mario no McDonald's, a galera pirou, né, mano?
Mas só criança. É criança e os marmanjos também. Nego barbado na fila pra comprar bonequinho. Eu lembro que esse do Mario, eu entrei na fila, a pessoa do McDonald's acreditou. Eu falei assim, eu não quero lanche, eu só quero os bonecos, eu quero um de cada, obrigado. Foi só comentei pra comprar os bonecos.
Eu fiz isso embora.
Eu saí com
o saco. Tem boneco do Mario? O cara tem, me vê todos.
Exato, aí eu saí do McDonald's com um saco daquele papelão cheio de bonequinho do Mario, sabe?
O pior, macho, é que o valor desse boneco, ele é o preço do McLanche Feliz, mano.
Você
poderia levar o sanduíche. Você não quer, né? O sanduíche refrigerante e batata, imagino. É. Muito caro.
O senhor conhece. Quando o senhor fala de McDonald's, o senhor fala sempre com propriedade, né?
Eu diria um dos acionistas do McDonald's.
Exatamente.
Acho que eu não vou ao McDonald's há tanto tempo, mano. Tanto tempo. Você tem noção,
tanto tempo, faz uns 15 minutos.
Na hora do almoço, né? Ele foi lá. Deu...
Vocês me colocam essa fama que não precede.
Não, senhor.
Ah, não, a gente
senhor.
Coloca, não é você que fica falando McDonald's todo cast, não.
Eu só falo porque. É o Edu que coloca sempre. O Edu que fica
tem o áudio lá, né? Jurandir falando de McDonald's.mp3. Aí ele encerra.
Exatamente. Mas é porque eu falo porque é a moeda mais fácil de você se relacionar. Porque tem um McDonald's em toda esquina.
É, tem isso também.
Pegar na mamadeira. Lava uma mão, lava outra, mão. Lava uma. Lava outra,
não.
Lava uma.
Eu sou Rafael da Costa, eu tenho 5 anos e eu gosto mais do Mortal Kombat.
Manda embora embaixo da torneira. Água,
eu sou Sofia de Mogi Guaçu, São Paulo, tenho 6 anos e adoro jogar Super Mario Pokémon.
Quinta e sexta-feira. Na beira da...
Meu nome é Enzo, eu tenho 6 anos e gosto mais do jogo 99 vidas.
O que ele fala no começo?
Come Dias!
De novo?
Come Dias!
Os Cavaleiros do Zodíaco.
Faça elevar! Mas aqui, uma outra coisa que mudou o consumo das crianças de hoje em dia e do que era na nossa época, de antigamente, que era bom. é o acesso a seriados e desenhos e afins também, né? Porque pra na gente era uma loucura, maluco. Passava Sim. fora de ordem, não acabava nunca, começava de novo. O Silvio Santos e a Manchete não tava nem aí pra continuidade de porra nenhuma, não.
Netflixão aí, meu filho.
Nego vai no Netflix ou outra plataforma, até no próprio YouTube, que tem muito desenho que o nego acaba colocando no YouTube. Uh-huh.
Netflix tem um Netflix Kids, mano. Dentro dele tem uma aba de Kids, que é só com desenhos e tudo. A menina toda assistindo aí o desenho.
Pra gente, cara, porra, principalmente classe média baixa brasileira que não tinha TV a cabo, que era o meu caso, cara, era o desenho que passava na TV e nesse esquema que eu falei. Loucura. Sem ordem. Se foda, faz aí, tá ligado?
O que é que tua filha via, Bruno?
Ah, quando minha filha assistia TV, assim, a gente assistia muita coisa junto, assim, cultura, a gente assistia Disney Nossa. Channel. Minha filha nunca gostou muito não gostou muito de desenho, assim, do SBT, desenho uhum. da Globo e tal. Ela gostava mais de desenho da cultura mesmo, tipo Sete Monstrinhos, Pink Dinkydoo.
Nossa.
Bingo mesmo, que passava também na época.
E esses novos aí, Peppa Pig...
Não, ela não assiste, né, cara? A Peppa Pig, ela já era adolescente, já era adolescente.
Macho, tem um chamado Macha e o Urso.
Mano, esse bagulho é bizarro. Eu
a voz da menina, a menina é do tamanho do caroço de feijão e a voz da menina é de... Ela fala com a vozinha, eu sou a Macha. Mas é um negócio meio adulto, sabe, o jeito falando.
Não, é bizarro esse Macha e o Urso, velho. O desenho, o estilo do desenho é muito bizarro. É muito bizarro.
É russo esse filme, né?
Sei lá.
Nada aqui, não.
Mas eu vou te falar uma coisa, cara. Desses desenhos aí atualmente, a gente tá falando aí, mas a gente assiste muito desenho atualmente aí, cara. Eu, por exemplo, gosto muito do desenho. Exato, o Regular Show, por exemplo, lá, o Apenas Um Show, eu acho fantástico, fantástico.
Eu gosto
fantástico.
Muito de desenho, Rick and Morty.
É, mano. Não, Rick and Morty é maravilhoso, é a nova onda do momento. Todo mundo, todos ligadinhos do Rick and Morty. Todos os fãs do Rick and Morty.
É o novo Breaking Bad agora.
Macho. Eu sou fã do Rick and Morty desde a época que ninguém conhecia, eu falo mesmo.
É uma agressividade absurda, Rick and Morty. É inacreditável, mano.
Mas é bom, eu acho. Nego fica. Lógico que a gente tem desenhos da nossa época que eram clássicos e bons. A gente já falou alguns casts do especiais sobre os canais aí e tal. Mas, cara, hoje em dia eu acho que a qualidade é tão animada. O próprio Rick and Morty, a qualidade da animação, eu falo, sabe? A quantidade de frame que tem que os caras desenham é muito absurda. E os roteiros, e, cara, evoluiu de um jeito que... É aquele esquema, eu assisto Hora de Aventura, aquele Gravity Falls lá, assisti tudo, achei foda. Ah, ah. Os próprios Futurama da vida e tal. É um nível de roteiro que se a gente for ver Pica-Pau, era tudo a mesma bosta, tudo desenho. O Pica-Pau sendo sacano, zoando alguém. Aí Tom e Jerry. Era o Tom tentando pegar o Jerry, esse era o roteiro. Aí o Jerry ficava zoando
sempre
o Tom.
Sempre se ferrando, sempre se ferrando.
Exato, aquele mesmo esqueminha. E o Hora de Aventura, por exemplo, tem, sei lá, 11 temporadas gigantes e tem um arco maior da história do mundo e não sei o que, sabe? E naquela época, na nossa época, não tinha essa complexibilidade que tem hoje em dia. Pô, o Rick and Morty, beleza, tá na crista da onda, todo mundo é fã. Você fala no YouTube e coloca Rick and Morty, o que tem de vídeo de nego falando sobre a série com teorias e aí... correlaciona com filósofos e isso e aquilo. Na nossa época, mano, não tem esses bagulhos, tá ligado? A gente assistia o desenho, assistia o Cavaleiro Zodíaco e ia pra rua brincar. A gente nem conversava sobre e sabia que todo mundo assistia. Era outro jeito de consumir a mídia.
Bom, mas eu posso falar, vou dar um testemunhal aqui sobre o Rick and Morty. Eu não consigo engolir. Não, eu só não consigo engolir até hoje a dublagem. Eu acho que a dublagem é muito. Em qualquer idioma, português ou inglês.
Caraca, dublado em português é iradíssimo.
Eu não consigo, cara. Nenhum dos dois. Eu não sei o que acontece. Minha cabeça rejeita a voz de todos os personagens. Seja em inglês, seja em português.
Nossa,
eu
o Rick falando arrotando.
É muito bizarro, cara. Eu acho muito bizarro. Eu não sei o que acontece, velho. Não sei.
Tem um desenho que é muito. O Miguelzinho adora e ele é muito inteligente. Ele se sobressai desses bobão assim, tipo Peppa Pig. Eu não curto esse macho, essa menina.
Tem nem como, né? Não, tem uns que claramente é pra beber, tá ligado? A galinha pintadinha, mano. Porra, galinha pintadinha.
Ah, não, galinha, mas a pintadinha, pintadinha é pra beber. Galinha pintadinha, mesmo. Mano, é tipo droga, mano. É tipo cocaína pra criança.
Pois é.
Que a criança fica hipnotizada, mano.
Meu nome é Anthony, tenho 14 anos e o jogo que eu mais gosto é Shadow of War.
Você já jogou?
Não,
muito. O jogo que eu mais quero jogar, então.
Tá, pai. Então é o Mario Kart 8 Deluxe.
E o que você mais quer jogar?
O jogo que eu mais quero jogar é o Shadow of War.
Souza, eu sou Joaquim Magalhães, eu tenho 6 anos. E meu jogo preferido é Minecraft, eu não sei se vocês conhecem. E tem um jogo também, que é meu segundo jogo, que é um ouriço, que se chama Sonic. E também ele corre muito rápido.
O que você gosta de Minecraft?
Porque eu gosto de Minecraft, é uma pergunta muito difícil. Por quê? Porque tem vários minérios, a gente pode explorar o mundo. Eu e meu pai, a gente já encontrou um iglu que tá do outro lado do mundo. Porque dá pra ter várias armaduras. Daí pra duas dimensões muito legais. Que ainda a gente tem que se preparar muito pra isso. E por isso que eu gosto de Minecraft.
E você gosta de jogar com o papai Minecraft?
No meu preferido é com o meu primo. Com meu primo, Miguel. E segundo com o meu... segundo e-mail com meu pai. Um abração pro Jurandir Filho, pro Izzy Nobre, pro Evandro de Freitas, pro Bruno Carvalho e pra toda a tigrada.
Dragon Ball Z.
Tem um que é muito bom, que é o Gumball. Conhece? O Incrível Mundo de Gumball.
Muito bom,
mancha, cara. Inteligente demais essa porra desse desenho. A fim do tempo o negócio.
Incrível Mundo de Gumball. É o bichinho da cabeça azul, né?
Isso,
é o gato,
mesmo.
É o gato e o irmãozinho dele que é um peixe.
Porque o cenário é tipo real, sabe? Aí os personagens estão no mundo... vocês são desenhados. E aí, macho, ele faz umas críticas absurdas, assim. Ele tem um humor muito parecido com o do Rick Morty, só que pra criança, né? Focado pra criança, assim. Só que ainda tem um humorzinho negro, assim, sabe? Escondido ali no negócio. É muito bacana o Gumball. Mas eu vejo essas crianças de hoje em dia... que a gente sempre... É um jargão clássico a gente aqui, né? Nossa, nossa época que era bom, porque não, tinha tudo. Tinha desenho animado, tinha He-Man, tinha Caverna do Dragão, tinha Cavaleiro Zodíaco. E aí passava os desenhos da cultura. E aí séries...
Hugo. O cara ligava pra coisar no Hugo, lembra?
Exato.
Verdade.
Com telefone, o cara apertava o 1. Isso é uma mentira do mundo, né? E o bicho pulava. Que coisa mentirosa, né, mano?
Ah, não, mas isso aí eu vou falar uma coisa que realmente era melhor na nossa época e hoje em dia é um lixo. São esses jogos interativos da TV que você tem que ligar. Porque o Hugo era legal, aí hoje em dia tem aqueles lá. Liga, olha a diferença, encontra a diferença.
É pra pegar trouxa foda, hein, mano?
Mano,
alô, alô, amigo.
Você
amigo.
Liga. Não, você é muito trouxa, velho. Não existe. Isso aí é muita armação, gente. Sério. Os erros estão na cara das pessoas e nunca ninguém acerta. Então, gente, mano. Sério. Não liga pra isso, não seja trouxa.
Rapaz, eu tava zapeando numa viagem.
Gira de gelicô, gira de
gelicô. Não, numa viagem. Numa viagem, eu tava zapeando com uns amigos, assim, a gente tava preparando o churrasco e tudo. E aí a gente tava zapeando ali de manhã e tudo. Aí a gente parou nesse canal. E a gente ficou assistindo, mas a gente não conseguiu mudar, mano. Porque é uma juventude tão grande.
O cara que apresenta é um gênio, mano. O cara segura a porra daquele...
Segurar uma hora aquela porra ali, duas horas.
Exato, não tem o que ele falar. Ele tem que... A orientação que ele tem é enrola e faça essa galera ligar. E a pessoa segura, mano. Não, e aí eles começam. Já imaginou como que poderia mudar a sua vida se você ganhasse 10 mil reais? Como se fosse 10 milhões, tá ligado? Aí o Tigre tá com a dívida, sei lá, de 5 mil. Ele pensa, porra, ó, o negócio tá aqui na cara, vou ligar. Aí ele gasta, tipo, 100 conto tentando ligar, tá ligado?
Tipo, ele preenche as letrinhas ali, aí tem assim, são quatro espaços, é o nome da parada, ele preencheu o C, o A e o S, né? Diz assim, olha, falta apenas uma letra pra você preencher. Dica número 1, é onde você mora. E aí, pronto, aí o cara fica...
Não, e aí a ligação falsa faz assim, é P... É, a pessoa mora num caspe, né? Porque sempre tem ligação falsa.
Não, essa
é uma ligação mais idiota. Eu acho que aí... Assim, ó, eles falam assim, é uma personalidade muito conhecida no mundo, nos Estados Unidos. Aí tá as letras lá. O, espaço, A-M-A. Aí liga o cara forjado deles, o ator, e fala, Osama! Aí a pessoa, puta, você perdeu! Aí o cara que tá assistindo fica, caralho, esse 10 mil tem que ser meu. Eu sei que a resposta é Obama, porra.
Esses caras são geniais, mano. São geniais. É uma isca absurda isso aí.
Eu acho que tem que levar o dinheiro mesmo, mano. Se tem aquele velho esquema, se tem o pilantra, porque tem o otário. Então, o cara tá pagando, ele compra o tempo da televisão, o espaço. Sim. E bola um programa desse, paga um apresentador pra ficar lá segurando. Vagabundo quer ganhar dinheiro fácil, eu acho que tem que deixar enganar, mano, se foda. O cara não tá pondo a arma na cabeça de ninguém pra obrigar a ligar. É escroto demais, tá maluco.
Mas hoje em dia, você sabe, né? Você que conhece, você é ouvinte que tem filho ou filha aí, ou tem um parente, ou conhece algum molequezinho aí. Você sabe que hoje em dia a febre da molecada é YouTube, né? YouTube é a grande casa.
Que falar que é o spinner, o hand spinner, o fidget.
Passou, né? Essa daí já passou. Bonito. Que nem Pokémon Go. Passou girando. Pokémon Go também. Todo mundo, ai meu Deus, o fenômeno, vamos jogar a vida inteira. Aí só quem joga o Leon do.
Pode crer.
Coisa de nerd lá e duas outras pessoas, assim. Passou bonito o negócio, o fenômeno, né? E aí, o YouTube, né, cara? Molecada hoje em dia. Inacreditável, mano. Esse. O Miguelzinho não para de ver Minecraft, mas eu não sei porquê, mano. Eu entendo o Minecraft, o fenômeno e tudo mais. Mas é porque os youtubers que fazem esse negócio de Minecraft, eles inventam as historinhas, sabe? Aí, putz, aí pronto, é o novo desenho da criança. É essas historinhas de Minecraft.
É, e o que eu acho louco, tem um meu primo, filho dele, é maníaco, é criança nessa vagidade do Miguelzinho aí, 5, 6 anos. E o moleque, toda vez que eu vou na casa da minha tia, tá com um tablet na mão, assistindo vídeo de gameplay. Aí meu primo tem um Xbox One. Aí a gente falou, eu falei, deixa eu ver esse menino jogando. Ele não consegue jogar, mano. Ele consome vídeo de gameplay que nem um louco. E ele pega o controle e não consegue fazer nada. Literalmente não consegue fazer nada.
Ele gosta de assistir, né, mano?
É, mas não é louco isso? Porque teoricamente, se você tá assistindo sobre algo, porque aquele algo te interessa, e na teoria você tá aprendendo sobre aquilo e deveria conseguir fazer aquilo. Só que o moleque, mano, ele não conseguia fazer nada. Era no próprio Rayman que a gente falou aí de que é bom pra criança e tal, que é coloridinho e tudo mais. Ele ia pra frente e caiu no buraco. Aí você fala, pô, tem que pular o buraco. Aí ele ia pra frente, pulava 3 dias antes do buraco. Aí ele pulava dentro do buraco, tá ligado? Aí tipo, não, mano, o que tá acontecendo com essas crianças?
Mas Rayman ainda... também é desafiador pra criança. Não,
ele é desafiador pra cacete, jogar. Tá ligado? Mas é aquele esquema que, assim, houve um tempo de imbecilização de jogos um tempo atrás aí, na Nintendo, no Wii, lá e tal, que eles queriam pegar na mão e fazer tudo. Você pega jogos clássicos como o próprio Mario, que é um exemplo que a gente sempre dá aqui. Cara, o Mario não te ensina nada. Ele fala, joga aí, safado. Aí você vai aprender pelo level design como que as coisas funcionam. Se você encostar no boneco, você vai morrer. Sem falar nada, você vai deduzir que pulando na cabeça da tartaruga, você mata a tartaruga e tudo mais. E aí, em jogos de hoje em dia, que tem 200 tutorial, setinha, o jogo mostra exemplo, o que é que seja, às vezes a criança não consegue entender, sabe? Aí, de novo, entra naquilo que eu falei, do desafio dos pais e professores, enfim, educadores, explicar, olha, você tem acesso, só que tal entender e tentar fazer, desenvolver a cognição daquela criança, sabe? Não só, beleza, é do caralho, a criança pegar o tablet e falar, vou falar aqui, vídeo Minecraft, YouTube vai devolver pra ela o Minecraft, ela entendeu que se ela usar o sistema de reconhecimento de voz, o tablet vai trazer o que ela quer, só que até onde isso também não pode ser prejudicial pra ela se desenvolver, sabe?
Total.
Porque a gente é foda, gamer de verdade, minha gamer tag, eu jogo desde criança, porque a gente jogava o Contra, tá ligado? E aí, às vezes, o velho que fala que antigamente que era bom, ele tá pensando nisso também, de talvez hoje em dia os jogos sejam muito fáceis, sei lá.
Não, acho que não é nem a questão de facilidade, é porque a molecada não tá jogando, cara, eles estão preferindo assistir pra chegar na escola no dia seguinte, porra, finalizei o jogo tal, nem finalizou, ele assistiu alguém zerando, sabe? E aí você...
Participar da conversa, não?
Ele quer ter a história, sabe? Pô, tu já viu lá, já passou da fase tal do jogo tal? Não, já finalizei tudo. Mas ele nem finalizou, nem o videogame tem, sabe? Ele assistiu, sabe? Mas só que ele quer estar por dentro das coisas e, querendo ou não, o YouTube, ele traz essa revolução, sabe? Tipo aquele lá, um que é bem famoso, Authentic Games. Esse menino é muito famoso. E ele fez a musiquinha lá do Minecraft misturado com... Bruno Mars, lá com meus amigos. É molecada, macho. Tu vê, tu pesquisa lá. Tu pesquisa lá, show com meus amigos Authentic no YouTube. Macho, milhões de pessoas cantando esse negócio, mano. É inacreditável, mano. Porque eles conseguiram fazer o próprio show deles, sabe? Não é bacana. A molecada, ele não tá incentivando a molecada a jogar. Ele tá incentivando a molecada a criar o ritual de assistir o conteúdo lá com eles, sabe? E virou uma TV, mano. Virou uma TV o YouTube, né? Tanto que, sim, hoje em dia, a fuga dos pais é o quê? É, vão pro restaurante, o moleque tá lá gritando, ah, não quero. Só dá, entrega um celular com tablet no YouTube. E aí, pronto, a menina. Te vira aí, e o menino fica lá enfurnado com a cara no tablet, enquanto os pais podem sobreviver no restaurante.
Pois é, desliga, como se estivesse desligando a criança, né? Ó, se diverte com isso daí e me deixa em paz. Mas é de novo, eu acho que, cara, é perigoso, porque depois que eu vi esse moleque morrendo, pulando antes do buraco, eu, caralho, ele não sabe realmente jogar. Tipo, ele não desenvolveu, sabe, esse... o reflexo e tal, a, sim, ideia de entender que ele que tá controlando o personagem e a hora que ele apertar o botão, o personagem vai pular e tal. Porque ele tava tendo um consumo passivo, né, daquilo. Ele, uhum, via alguém controlando o personagem pulando e tal. Então pra ele, a hora que ele for jogado na cabeça dele, acho que é igual. E aí aquele esquema que eu dei de exemplo lá, pregar um prego na parede, né?
A coisa boa do Miguelzinho é porque ele vê os gameplays pra ele poder repetir no videogame. Não,
aí... Aí eu já acho mais legal, porque ele vai desenvolver, né? Ele fala, pô, o cara fez isso, deixa eu ver, deixa eu fazer igual. Eu acho interessante, principalmente a gente que é um podcast de games, pregar isso, sabe? Jogue, faça seus filhos jogarem. Não escutar sobre, nem ver vídeo, nem nada. Senta e joga, sabe? O Bruno, que é um cara que tem os consoles antigos aí e tal, cara, sentar com a criança, apresentar o Sonic clássico, o próprio Mario, os primeirões lá e tal, é uma experiência que ela não vai ter no YouTube. Mas que ela pegue um cara que fala de jogo antigo e veja o cara... sei lá, jogando Alex Kidd, não é a mesma coisa que você instalar um Master System na TV ou pegar um emulador, você vai falar aqui, ó, joga isso daqui. E aí ela vai... Todo mundo sabe que videogame desenvolve a cognição da pessoa que tá fazendo aquela atividade. Então pra criança é complicado deixar só passivo ali. É tipo um cara que assiste todos os Masterchef e soltar ele na cozinha, sabe? Ele não vai conseguir cozinhar, mano. Ele pode saber pra caralho, na teoria. Mas ele não vai fazer os pratos igual do Masterchef, não.
Mas se ele tentar, ele pode até conseguir, porque hoje em dia a moda de casa é assim, cara, eu quero fazer uma lasanha, como é que eu faço? Vou no YouTube fazendo a lasanha. E aí ele compra os ingredientes e vai pra cozinha e faz, sabe?
Não, mas ele vai fazer, ele vai seguir a receita que ele tá vendo e vai fazendo. Ele é como se o moleque que tá vendo o YouTube de game assiste um minuto, fosse lá e jogasse um minuto. Aí ele dá mais um play, assiste 5 minutos, volta e joga mais 5 minutos, entendeu? E a gente sabe que é isso que não acontece. Minecraft mesmo, eles colocam esse menino que eu te falei, o filho do meu primo, cara, ele era horas. O tempo todo que eu fiquei na casa, ele assistiu um vídeo. Aí o YouTube, pilantra que é também, já tem aquele lá, aquele esquema de carregar o próximo, que ele sempre carrega um relacionado ao vídeo que você tá assistindo. Aí, mano, o moleque tava lá, na tela, olhando pra tela, e como se estivesse na Matrix, tá ligado? Nunca mais você viu falar.
Está surgindo a geração de assistidores de videogames, né? Não mais jogadores de videogames.
Por outro lado, também é curioso a gente discutir o seguinte, quando essa geração começar a fazer videogame, como será que os jogos vão ser? Porque a geração atual que faz videogame é a nossa geração, a nossa idade. A galera que jogou lá os anos 80, o Atari, do Atari pra trás e tal, e aí agora tá tendo a oportunidade de fazer os jogos que a gente joga. Então eles têm basicamente a mesma formação gamer, se é que isso existe, da gente. Agora imagina quando a geração Minecraft tiver acesso a desenvolver os próprios jogos dela, sendo que teoricamente é uma geração mais passiva. Que tipo de jogo será que eles vão fazer?
Ô, viazão aí, hein? Você não precisa
pois nem... Pois é, então talvez algo que tenha mais a ver com criatividade, porque o Minecraft é total focado em criatividade, mano.
Sim.
Ela chama a atenção da criança por isso, porque ela, ah, vou fazer tal coisa, ela vai lá e faz. Ou ela vê alguém fazendo, sabe? Ela consegue vislumbrar algo que não existia acontecendo diante dos olhos dela.
O choque de realidade é você no Minecraft, você vai ver um vídeo, aí o cara construiu Mordor. Não, construiu Gondor de seus anéis lá. Castelão, o não sei o que, um muro alto e todo enfeitado, não sei o que. Aí você vai construir, não consegue construir um quadrado.
Não, você não faz uma árvore, cara. Você não consegue fazer uma casinha igual aquela que desenha na folha de sulfite.
Quem nunca foi igual? A minha vida é fazer o bem vencer o mal.
Eu sou Clarice e tenho 8 anos. Eu gosto de jogar videogame pra gente sair da nossa vida e entrar na vida do personagem.
Qual jogo que mais gosta de jogar?
Eu gosto de jogar Dance Dance porque é um jogo muito desafiador e dá para a gente se exercitar quando tá jogando.
Eu sou a Heloísa, eu tenho 6 anos, sou filha da minha mãe, que é a Carol.
Qual o videogame que você gosta mais, filha?
É o tablet.
Você prefere tablet?
Não, o jogo que eu mais...
O videogame que eu mais gosto é o videogame.
Mas o Xbox ou o PS?
O Xbox.
E qual que é o seu jogo favorito?
Star Wars.
O Lego? Então tá bom, filha. Beijo.
Beijo. Meu nome é Ana Carolina, tenho 9 anos, sou filha da Carol. Sou filha da Carol.
Qual videogame você mais gosta?
O Xbox.
Xbox? E qual jogo que você mais gosta de jogar?
No Xbox?
É.
Plantas vs Zumbis.
E por que você gosta desse jogo?
Porque eu sinto que eu vou ganhar. E se a gente morreu em uma parte, a gente continua na parte.
Então você não perde o que fãs. Você já jogou.
É, eu não perco o que eu já ganhei.
E você gosta muito de jogar?
Eu gosto, só que eu gosto mais de ler mesmo.
Você gosta de ler?
Eu tava estudando hoje.
Eu sei.
Então, você gosta de jogar com sua irmã? Gosto muito.
E quem você acha que joga melhor o Plants vs Zumbis? Você ou ela?
Eu, gente, tá? Eu, Ana Carolina. Beijo!
Meu nome é Ângelo, com 11 anos. Eu gosto de jogos de RPG, como Break of Fire. E jogos de luta, normalmente, eu gosto de animes que eu assisto. Como, por exemplo, One Piece, Cavaleiros do Zodíaco e etc.
De agora em diante, assim como seus pais, vocês são a força secreta da Poly Position.
Posso propor uma outra dúvida diferente da que o Evandro propôs? Porque ele propôs os jogos que eles farão no futuro.
Sim.
E eu acho que a gente tem uma linha de raciocínio, porque a gente sempre vê o mundo através dos nossos olhos.
É.
E a gente tem aí por garantido na nossa cabeça que o videogame vai durar para sempre. Eu proponho uma outra linha de raciocínio. A gente tá vendo, na verdade, que o interesse, vocês acabaram de falar, o interesse das pessoas está muito mais em assistir hoje em dia, dos jovens, do que jogar. Será que o videogame continua durante muito tempo ainda? Ou, na verdade, a gente vai finalmente desvencilhar dessa mídia e vai ter outros tipos de experiência? Por exemplo, com o VR, porque a gente fala que o VR não é só jogo, por exemplo. O VR está aí para todo tipo de experiência social, para assistir filme. Então, na minha opinião, e essa é uma opinião sincera mesmo, o videogame vai durar enquanto a nossa geração durar, porque essa geração que tá chegando aí é uma outra cabeça, é uma outra mentalidade, e talvez nem seja ligada no videogame. Eles estão em outras vibes, experiências sociais, redes sociais, vídeos, e aí o videogame vai meio que se tornar algo legado pra gente, sabe?
É, sei lá, daqui 30 anos, né? 30, 40.
É. Tô dizendo que daqui a 5 anos já era videogame. Não, não é isso que eu tô dizendo.
Não, é geração. Acho que geração é isso aí. 30 Exato. Anos já é outra galera que vai estar com a nossa idade.
20, 30 tá... anos vai ser outra coisa, cara. Eu acho que a galera do futuro não vai estar... O que vai estar vingando, na minha opinião, é experiência de realidade virtual voltada pra interação social e pra filme, sei lá, cara. Que aí o cinema sim.
Sabe que é onde eu acho que... e onde eu espero que a gente chegue, Bruno, daqui a 30 anos? No mundo daquele livro lá que vai ter o filme também do Spielberg, O Jogador Número 1.
Ah, tá.
Que o cara coloca o óculos, ou o cara toma pílula, ou ele enfia o cabo na cabeça, que nem o Matrix mesmo. E aí ele vai pra época dos dinossauros. Sei lá como vai ser a tecnologia. Mas é isso, sabe? É focado na experiência e viver uma parada que você tá vivendo, entre aspas, sabe? Não é você mesmo que tá ali de verdade, é sua consciência.
Isso, eu também acho. Eu acho que em um período, não sei se esse é o resultado final, mas em um período a gente vai ter muito disso, sabe? Menos aquele jogo, mais experiência, sabe? Eu
aquele
acho.
Episódio do San Junipero, sei lá, esqueci o nome, do
Junipero.
Black Mirror também. Esse aí. Essa parada, sabe? De, tô ali, tô 80 anos definhando na beira da morte, mas foda-se, eu tô em Las Vegas com o Izzy, com o Bruno e com o Juras, tá dando tiro pra caralho e mijando a cara da pessoa.
Não! Você é louco?
É assim que eu quero morrer. Devia ter isso.
É uma visão muito pessimista, não, mas do mundo dos videogames, mano. Não sei se vai chegar nesse ponto, não.
Mas é uma. Não, mas é por isso que você tá. Você tá olhando do nosso ponto de vista. A gente não consegue se imaginar sem videogame. Mas pensa essa galera mesmo, essa galera. O quanto eles jogam. Não tô dizendo se eles são gamers ou não, não é isso que eu tô dizendo. Mas em quantidade de horas, o quão relevante é o videogame pra essa galera de hoje?
É, eu acho, juro, que tem muito desses moleques que assistem YouTube pra caralho. Se você chegar pra ele e falar, aí, quer um videogame? Ele vai falar, não, tô de boa. Quero um celular novo.
Quero o YouTube.
É outra experiência.
Quero um tablet maior que eu assisti
do lado. Quero um celular com Wi-Fi.
Não é se é certo ou errado que eu tô dizendo. Eu só tô dizendo que é um tipo de experiência diferente. É, entendeu? É
uma maneira diferente de consumir a mídia, né?
Isso.
Vocês estão imaginando isso quanto tempo à frente?
Fala 20, 30 anos, cara.
Sabe o que é foda? 30 anos? Mas 30 anos atrás... era Atari, mano.
Sim. 30 anos a gente tinha 4, 5 anos, mano.
Eu quero que as crianças do futuro se fodam, mano. Eu quero meu videogame, mano. Eu quero jogar, mano.
Caralho. João Diego, isso tá foda. Só pensa neles e foda.
Eu quero meu PS5.
Você não liga pras criancinhas, piscina?
Não, PS5 você vai ter ainda.
Caralho, daqui 30 anos vai estar no PS5? Você é louco?
PS5 tá garantido.
Imagina, PS5.
PS5 e Xbox 2 aí estão garantidos.
30 anos PS10, né? PS10. 30 anos PS10.
PSX, igual a Apple.
Xbox 2 milhões e 22.
Uma coisa offline que a gente tem que falar nesse cast, já que é de Dia das Crianças, especial.
Parabéns, gente!
Vocês tiveram isso no... O Bruno eu acho que teve, o Jandir eu não sei, porque talvez não seja algo do Ceará aí. O famoso carro que passava jogando doce das crianças, Cosme Damião.
Opa!
Cosme Damião, vixe! Isso, porra, isso sim antigamente que era bom, porra. Hoje em dia eu não posso ir lá.
Cadê o Cosme Damião?
Hoje em dia eu não posso ir lá atrás de um caminhão que vai me dar doce. E pipoca.
Sabe o que é que tinha aqui? Um helicóptero jogava recheados, aquelas bolachas, né, biscoito lá recheado, com paraquedinhas.
Caralho, com paraquedinhas.
É, e aí ele vai caindo assim, um monte de biscoito voando assim. Uhum. Era muito popular aqui, isso aqui.
Fazia essas ações aqui no bairro onde eu morava. Era vereador, né, mano? Vereador, esses caras de associação de amigo do bairro, caralho. Faziam um saquinho.
Sem mentira, sabe qual era o nome do cara? O nome não, o apelido do cara que fazia a festa de Cosme Damião na minha rua? Tigrinho.
Caralho, aí, ó. É uma coisa de tigre. O cara quer comprar. Isso é uma compra de votos lavada, né? Aí o cara fazia aquele saquinho canalha com uma pipoquinha, um pirulito, não sei o que, assim. Lógico, com o número dele na eleição. E aí distribuía pra criançada. E ficava com aquelas crianças que deu umas loucas, tudo morto de fome. Mano, boa época.
Arrozinho rosa, aquela bola dente de leite, hein?
Todos os brinquedos, mano. Cosme Damião. Não, e eu era criança. Eu achava que Cosme Damião era o nome do vereador, tá ligado? Aí eu falei, volta no Cosme Damião, que ele tá dando doce pra nós. Mas se ele ganhava doce todo dia.
Muito bom, excelente. Falamos aí? Falamos? Falamos sobre o quê?
Criançada.
Falamos sobre o Dia das Crianças, sobre ser criança, sobre ser adulto e ver as crianças hoje em dia, sobre criança no geral.
Cosme Damião equivale ao Halloween dos Estados Unidos ou não tem nada a ver?
Eu acho que é melhor, né? Melhor.
Quem
joga ovo na porta da sua casa.
O Halloween a criança tem que se fantasiar, ir atrás, né? O Brasil muito
trabalho.
O Brasil, um muito caminhão trabalho. Passa na sua rua e dá um doce. Que país maravilhoso. Os caras reclamam de um país desse ainda.
A gente precisa nem se fantasiar, né? Tudo feio, já todo mundo de monstrinho. É isso, falamos aí sobre o Dia das Crianças. Feliz Dia das Crianças aí pra você que é pai, você que é tio, tia, mãe.
Pra você que tá no carro com seu pai.
Minha filha, eu só posso dizer, a vida é muito curta, bora jogar, né, cara? Bota as crianças pra jogar videogame, que é uma das melhores coisas, a gente cresceu com isso, a gente aprendeu muito com os videogames. Bota aí pra as pessoas terem mais coordenação motora, ajuda a pensar mais sobre histórias, conversa, você que é pai, mãe, jogador de videogame, conversa sobre as histórias dos jogos, conversa, mano. É um melhor entretenimento do mundo. É videogame. Então, não deixe isso morrer. Não deixe virar um negócio passivão de assistir. Tô assistindo videogame. Bota o menino pra jogar.
Porra, um jogo bom pra caramba que a gente não indicou aqui é o nosso jogo. Bom jogo. Olha pra aí. Jogar com criança.
Zerei com o Miguel fim de semana passada, hein? Que o menino bonito. Ficou com a mão doendo, mas ele ficou assim, ai, não consigo apertar mais não.
Caraca. Muito soco chute na cara do...
Tá acostumado a jogar um jogo em rei tosco, mas aí, que não tem que apertar nada. Aí, ó.
Nosso jogo que, inclusive, vai sair pra quem, Jurandir? Já fazendo jabá.
Xbox One, hein, gente? Confirmado o nosso jogo.
Nossos amigos do Xbox aí, ó, finalmente.
Um abraço. A gente que ama Xbox e sempre ressalta a importância desse videogame maravilhoso. Eu não tenho mais, mas meus amigos dizem que é bom.
Eu tenho, tô jogando FIFA 18 nele, muito bom. Bom controle.
Muito bom. Jogando meu Cuphead nele do sucesso aí também. É... Show de bola.
Eu tinha até semana passada e eu tô dizendo que meus amigos disseram que é bom, né? Excelente! Deixa seu comentário aqui no 99vidas.com.br. Fala aí sobre os jogos. Vocês acham que quais são os jogos mais recomendados pra crianças hoje em dia? GTAzão? Sim.
Manda foto jogando com o teu filho. Se tiver uma foto assim, em homenagem ao Dia das Crianças, manda foto você jogando com seu filho. Você quer pai, você quer mãe. Boa.
A melhor foto vai ganhar um saco de doce do Cosme Damião. Fazer uma promoção, tá ligado?
Manda pro cara pra não morrer. Seria louco.
A sacola do Carrefour, tá ligado? Com os doces.
Excelente. Lembrando que o 99 Vidas acontece porque nós temos Patreon, patreon.com/99vidas. Nossos patrões e patroas que colaboram mensalmente para o 99 Vidas acontecer todas as semanas. Muito obrigado a todo mundo que faz a sua colaboração e participa dos nossos grupos. Muito obrigado porque vocês fazem o 99 Vidas acontecer toda semana. É isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.
Uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. Com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco a vela, branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grana, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo sereno. E se a gente quiser, ele vai pousar. Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida. Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. Com
cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Giro um simples compasso, num círculo eu faço um mundo que descolorirá.